uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, do meio-dia e meio a uma hora, nosso programa que outrora era das 19 às 20 horas todas as quintas-feiras, mas devido a uma mudança na grade de programação da rádio, o programa passou desde a semana passada para os domingos, do meio-dia e meio a uma hora. Isso se deve, essa mudança, a que a Voz do Brasil voltou ao horário da FM, das 19 às 20, e por isso os programas de segunda a sexta-feira, das 19 às 20, tiveram seus horários alterados, né, devido a essa mudança, que é uma imposição do governo, uma liminar colocada para que a Voz do Brasil voltasse ao horário do FM, como antigamente. Porque há muitos anos as rádios baixaram uma liminar e conseguiram a devolução do horário. Só que agora o governo conseguiu derrubar essa liminar e aí o horário das 19 às 20 voltou àquela pasmaceira da Voz do Brasil, infelizmente. E aí o nosso programa rodou e passou para os domingos meio-dia e meio. Nós não temos mais uma hora como antes, agora é só meia hora, né? E a rádio não tem culpa disso, devido à mudança, tomara que a rádio recupere oportunamente esse horário das 19 às 20 e tudo volte a ser como era. Temos aqui na nossa parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, né? Com a sua companheira Thaís, que está aqui super bonita, bem arrumadinha, ele também está de terno ali, porque nós vamos para um evento lá no IPPB, daqui a pouco vamos sair daqui correndo, né? Um evento, aquele encontro que nós fazemos de 4 em 4 meses, eu, Evaldo Ribeiro, o Alex Alprin, que é coordenador editorial da revista Sexto Sentido, e o Vitor Hugo França, que faz um trabalho excelente sobre a sabedoria ancestral dos povos nativos, o xamanismo. Eu abri o programa com uma música muito linda de um guitarrista americano que eu gosto muito, chamado Chris Glassfield. É um CD chamado Wintertime, e eu passei para vocês a faixa número 8 do disco, que é um trabalho de guitarra e violão com flauta muito bonito. E eu passei a faixa 8. Vou repetir, Chris Glassfield, o nome do CD, Winter Time. Muitas pessoas me perguntam se determinadas músicas seriam úteis na tentativa de obter uma saída do corpo, na tentativa de fazer uma projeção da consciência. Sim, música adequada altera o padrão de ondas cerebrais, faz com que o metabolismo cardiorrespiratório relaxe, libera serotonina no sistema e aí você relaxa tranquilamente e se sente bem. Naturalmente que existem vários tipos de música e a maneira com a qual a pessoa se liga a essas músicas e também o gosto pessoal da pessoa. De repente, essa música linda de guitarra e flauta, alguém que gosta de uma coisa mais batida, vai odiar e vai achar que é chato. Então, varia muito. Então, desde a música calma, bem tranquila, New Age, até mantras, até algumas músicas clássicas e até mesmo algumas músicas tribais, bem xamânicas, com muita percussão, elas podem alterar o padrão de ondas cerebrais, porque normalmente na vigília o nosso cérebro mantém um padrão de ondas cerebrais de ondas beta, quando a gente cochila, ondas alfa, quando nós entramos no sono leve, ondas teta, e quando nós chegamos no sono pesado, ondas delta. Então, a música faz com que o padrão de ondas cerebrais caia da vigília com ondas beta para primeiro um cochilinho, um estado alterado de consciência, chamado pela medicina de hipnagogia, que é aquele estado limítrofe entre a vigília e o sono, e logo depois faz descer para ondas teta e induz a pessoa ao sono suave. Muitas pessoas têm experiências parapsíquicas a partir da audição de músicas adequadas. E é claro que eu não vou citar o gênero esse ou aquele, porque todos os gêneros podem causar o mesmo efeito. Agora, naturalmente, que se a pessoa vai deitar para relaxar, não dá para ela botar uma coisa com muita percussão e muita batida, exceção de um contexto xamânico apropriado, num ritual xamânico, que aí o contexto é outro. Mas se ela está em casa, vai deitar, vai relaxar, o ideal é uma música mais tranquila, que possa produzir esse efeito de ondas cerebrais descendo, que eu comentei com vocês. É claro, tem momento para a gente dançar, né? Momento para a gente andar, se mexer, então precisa de uma música mais ativa. E tem momentos mais intimistas que você quer uma música mais calma. No momento de prece, um momento intimista de relaxamento, meditação, massagem, reiki, cura prânica, passe, em que uma música adequada ajuda o sistema a relaxar profundamente. Então, como eu comecei o programa com esse belo CD do Chris Glassfield, eu estou comentando sobre isso porque muitos ouvintes perguntam isso, até que ponto a música favorece uma saída do corpo. E eu estou confirmando para vocês que favorece, e não apenas a saída do corpo, mas diversos estados alterados de consciência, incluindo aí as meditações, transes mediúnicos, práticas anímicas, ou seja, vai do que a pessoa gostar. Agora, é claro, você vai escutar uma música para dançar, tem que ser uma música ativa, uma música para relaxar, uma coisa mais tranquila dentro do gênero que a pessoa gostar mais. Na semana passada, eu estava comentando com vocês aqui sobre a história da projeção astral, né? O desenvolvimento da abertura que esse tema teve ao longo do tempo, porque é um tema muito sério, muito profundo. E eu estava comentando, desde a antiguidade, como é que essas saídas do corpo eram trabalhadas iniciaticamente no Antigo Egito, de forma mais iogue na Índia, de forma mais taoísta na China. E aí eu vim passando através dos séculos, até chegar ao século XIX, onde eu contei sobre o surgimento do Espiritismo, o surgimento da Sociedade Teosófica, o surgimento da Sociedade de Pesquisas Psíquicas em Londres, de onde surgiu o embrião para, no século XX, o surgimento da parapsicologia, e todas essas áreas, em algum momento, abordavam, dentro dos seus capítulos específicos, dos seus livros, algum tema de saída do corpo. Acontece que, até o século XIX, não havia uma obra sequer sobre saída do corpo, especificamente, que você entrasse numa livraria da Europa, por exemplo, falasse assim, olha, tem um livro sobre saída do corpo? Não tinha. Tinham livros sobre temas espíritas envolvendo vida após a morte, mediunidade, reencarnação, karma. tinham livros com abordagem teosófica, livros da Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater, que abordavam clarividência, a sabedoria oculta, secreta da antiguidade, chakras, veículos de manifestação da consciência. E você comprava alguns livros de pesquisadores da época que começavam a apontar para uma pesquisa mais técnica em cima desses fenômenos, e você tinha lá, por exemplo, um clássico da época da Inglaterra, um livro chamado Fantasma dos Vivos, que foi publicado em 1886 pelos pesquisadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, onde eles abordavam diversos fenômenos produzidos não por médiums, mas por sensitivos animicamente, incluindo aí as saídas do corpo. Mas não havia uma obra específica sobre saída do corpo. Também comentei que no século XVIII havia um grande projetor astral na Suécia chamado Emanuel Swedenborg, mas ele misturava muito os relatos de saída do corpo com a temática religiosa a qual ele estava envolvido. Então, quando entra o século XX, novas luzes surgem em cima do tema da saída do corpo, porque alguns pesquisadores e alguns sensitivos e projetores tiveram coragem de publicar obras sobre o tema, e a partir daí, outros também se sentiram com liberdade de falar sobre aquele tema ou de produzir um livro sobre aquilo. Então, em 1905, na Inglaterra, surge um autor chamado Vincent Newton Turvey. Ele tinha projeções astrais há muitos anos, era um homem muito rico, e ele lançou um livro chamado In the Beginning of Seership, um inglês arcaico, tipo O Início da Pureza, onde ele relatava as saídas do corpo dele. Acontece que ele era muito rico e ele tinha vários problemas respiratórios sérios. Acabou morrendo devido a esses problemas aos 36 anos. Quando ele percebeu que não teria muito tempo de vida, ele escreveu os relatos das saídas do corpo dele e mandou publicar, porque ele era muito rico. E aí mandou publicar pensando o seguinte: eu vou morrer mesmo, né? Dane-se o que as pessoas vão pensar de mim depois, mas eu vou revelar essas saídas do corpo e vou publicar um livro mostrando que essas saídas do corpo não ocorrem apenas com médiums ou com sensitivos ou com gurus, médiums, o cara lá da caverna do Himalaia ou o iniciado tal da fraternidade hermética X. Então eu vou mostrar, pela minha própria experiência, de que é possível uma pessoa ter saída do corpo dentro de um contexto urbano como uma capacidade normal dela. E aí ele foi produzir os relatos dele e lançou o livro. E o livro vendeu bastante na época e logo a seguir ele morreu. E no caso, depois dele, outros autores ao longo do tempo começaram a publicar livros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E aí essa temática começou a ser aberta. O século XX foi entrando, a informação foi se abrindo cada vez mais, surgiram vários autores muito interessantes. Na primeira metade do século XX, a partir de 1920, surgiram três projetores astrais que publicaram suas obras e que se tornaram referência clássica internacional para quem estuda esse assunto. Em 1920, Oliver Fox, na Inglaterra, produziu um material que depois ele viria editar com o nome de Astral Projection, Projeção Astral, um livro. Em 1929, nos Estados Unidos, Hilliard Carrington e Sylvan Mouldon produziram o clássico livro Projeção do Corpo Astral, que até hoje é uma grande referência do assunto. E em 1926, na França, um projetor astral chamado Iran lançou um livro chamado O Médico da Alma. Esse livro depois foi traduzido para o inglês e ali teve o seu título alterado para Prática Astral Projection, Prática Projeção Astral. E esses três autores, Mouldon, Iran e Oliver Fox, são considerados um triunvirato de projetores, um trio que abriu muito a informação, e a partir desses três autores, outras pessoas também se sentiram à vontade para publicar um livro sobre o tema. E aí o tempo vai passando, ocorreram duas guerras na Europa, a Primeira Guerra e a Segunda, e nessas épocas não havia como produzir uma obra, ainda mais desse tema tão marginal, tão alternativo. A partir da década de 60, surge um grande autor na Inglaterra chamado Robert Crookall. E ele começa a lançar seus livros até a década de 80, lançou 9 livros, sendo que a maioria deles é exatamente sobre projeção astral. Entra a década de 70, surge um grande projetor nos Estados Unidos da América do Norte, Robert Monroe, que lançou um clássico, um livro que eu recomendo para todo mundo, que é o Viagens Fora do Corpo, que foi lançado originalmente em inglês na América em 1971 e lançado logo no iniciozinho da década de 80 em português aqui no Brasil. Não podemos deixar também de considerar que na década de 60, 2 projetores brasileiros também lançaram suas obras. Hamilton Prado, que era um deputado paulista, que lançou um livro chamado No Limiar do Mistério da Sobrevivência, As Experiências com o Eu Astral. E ali ele narra as saídas do corpo dele. É um livro não muito conhecido aqui no Brasil e esgotado. E a querida médium espírita Ivone do Amaral Pereira, autora daquele best-seller Memórias de um Suicida, que ela captou mediunicamente, logo no início da década de 60, por volta ali dos anos de 1964 e 65, ela lançou pela Federação Espírita Brasileira 2 livros, Devassando o Invisível e o Recordações da Mediunidade. Ela, que só fazia livros mediúnicos, revelou suas experiências anímicas de saída do corpo. O tempo vai passando. Logo no finzinho da década de 80, o Valdo Vieira, que tinha trabalhado muitos anos com Chico Xavier como médium dentro do Espiritismo, lança uma obra solo chamada Projeções da Consciência, onde ele narra também algumas saídas do corpo dele, e aquilo também traz para o Brasil uma grande abertura, porque o Valdo tinha um trabalho muito legal em cima das saídas do corpo, inicialmente. Entra a década de 80, em 1985, o Valdo lança um livro de 800 páginas chamado Projeciologia. Inclusive, eu ajudei-o na produção do livro em algumas partes do mesmo. E o livro era um compêndio de muitos anos de pesquisa do Valdo Vieira, juntando informações particulares dele com o somatório das informações de vários outros autores, esses outros que eu estou comentando aí ao longo desse pequeno histórico. E aí, aqui no Brasil, então, várias pessoas começaram a lançar livros de projeção astral e uma coisa que vocês não sabem, desde o finzinho da década de 70, virando para a década de 80, haviam pequenos grupos que se reuniam, notadamente no Rio de Janeiro, para discutir as saídas do corpo. E na época, 1980, eu estava servindo o exército e no final do ano eu dei baixa, eu fui obrigado a servir o exército na época, dei baixa e aí na época eu li o livro do Valdo, Projeções da Consciência, e o procurei. E aí era a época que o Valdo estava iniciando as reuniões do Centro da Consciência Contínua no Rio de Janeiro, sob saídas do corpo. E aí eu estava ali, eu tinha 18 para 19 anos, o Valdo na época tinha quase 50, e dali que surgiu o embrião, depois das palestras e cursos de projeção astral aqui no Brasil de uma forma bem aberta, até desembocar hoje num programa de rádio como esse aqui sobre o tema. Então, ao longo da década de 80, principalmente a partir do trabalho do Valdo Vieira, muitos outros projetores brasileiros começaram também a apresentar seus diversos trabalhos, dar uma palestra aqui, dar um curso ali, a coisa começa a ficar mais aberta. Entra a década de 90 e surgem vários autores, Geraldo Medeiros Júnior, Luiz Roberto Matos, aqui no Brasil, e eu mesmo produzi alguns livros a partir de 1993, a série de livros Viagem Espiritual, que é justamente sobre as saídas do corpo, mas com uma abordagem um pouco mais espiritualista, que é justamente a minha praia, por onde eu gosto mais de trabalhar e por onde o plano espiritual sempre me orientou para trabalhar, fundindo as melhores informações do espiritualismo como um todo, oriental e ocidental, dentro da temática da projeção astral. E hoje nós temos uma grande abertura, principalmente por causa da internet, que trouxe a público muitos sites falando de saídas do corpo, que vocês podem achar facilmente. Basta clicar no Google, viagem astral, projeção astral, saída do corpo, que se abrirão vários sites. Em inglês, pode clicar Astral Journey, Astral Projection, Out of the Body Experience, experiências fora do corpo, que vocês acharão muitos sites falando dessa temática. Então, é um pequeno histórico que eu comecei semana passada para vocês entenderem que toda essa abertura que nós temos hoje para poder falar livremente sobre isso, sem todo aquele ranço de falta de informação que tinha antigamente, onde as pessoas ouviam falar de saída do corpo, elas imaginavam que era um guru do Himalaia, um cara dentro da pirâmide do Antigo Egito, ou um iogue isolado, e de repente, pessoas pessoas que moram nas cidades grandes, inclusive, e no interior também, narram as mesmas saídas do corpo, mostrando, evidenciando, e quem pesquisar os livros, a bibliografia sobre saídas do corpo, vai perceber que é um fenômeno humano, mais natural do que se pensa, independe de cultura, doutrina, sexo, raça ou religião, é capacidade humana, até mesmo os animais têm essa capacidade, notadamente os mamíferos, e é capacidade que pode ser autodesenvolvida. Com todo o seu aprofundamento, a pessoa perde o medo da morte, porque se vê fora do corpo, vê o mundo espiritual de frente com ela. Ela não vai falar, eu acredito que tem vida após a morte. Ela vai falar, eu tenho certeza, eu fui lá, eu vi. Eu saí do meu corpo, tinham três espíritos em volta da minha cama. Eles me levaram voando a uma cidade espiritual. Dali eu fui ao plano mental, onde não tinha nem forma, tudo era luz. Eu voltei para o corpo, eu lembro de tudinho. Você vai encontrar um familiar, um amigo desencarnado, vai dar um abraço nele do lado de lá. Você, quando voltar, você vai voltar sentindo o calor humano do abraço, sentindo a energia daquilo, diferentemente de uma sensação de um sonho, que é mais fugaz. Assim que você acorda, a sensação vai desaparecendo. Mas um encontro real fora do corpo, que você volte para o corpo e lembre, a sensação é tão viva como um abraço dado em alguém daqui. Você, inclusive, sente a pulsação da vida da pessoa no teu coração. Sabe, é uma coisa totalmente diferente de um sonho. O problema é que quando a gente encaixa no corpo, o cérebro acaba travando a memória e aí a pessoa embola aquilo com os sonhos e aí dá uma confusão danada na referência mnemônica dela, na memória, e aí a pessoa pensa que foi um sonho. Bom, nosso programa só com meia hora não dá para quase nada, né, Evaldo? Então, tem 4 minutos para terminar? Faz o seguinte, vamos terminar com essa música que eu abri o programa, a oitava, para deixar tocando, né? O telefone nosso de contato, 5066-7360, e o site, deu um telefone errado, 2063-5381. 2063-5381. E também o nosso site, www.ippb.org.br. Como o programa só tem meia hora, eu não tenho mais como ler aqueles textos que eu escrevo, porque não há tempo, tem que aproveitar o tempo de meia hora para passar informação. E também não dá tempo de passar aquelas músicas maravilhosas, grandes. Então vai só um trechinho, para quem está acostumado com o programa, não estranhar tanto. Vários ouvintes têm ligado, olha, que pena que o programa está com meia hora, né? Eu sei, para mim meia hora não dá para nada, né? Tem, sei lá, apresentador aí de vários lugares, né, em várias rádios, que às vezes chega para falar, não tem conteúdo, não tem o que falar. Então, para ele, meia hora é até muito. Para mim, uma hora era pouco. Imagina meia hora. Mas isso é uma contingência devido à mudança aí do horário, por causa da Voz do Brasil. Nem eu tenho culpa, nem a rádio. O programa mudou, não tem jeito. E agora a gente só tem essa meia hora. Vamos fazer o melhor possível em meia hora. Então, vamos terminar o programa com o CD Winter Time, faixa 8, do músico Chris Glassfield. Brigadão pela audiência de vocês. E eu e o Evaldo vamos sair correndo agora para o evento lá no IPPB. Ainda vamos fazer palestras aí com esse calor danado. Nós estamos numa correria de trabalho danada. Um bom fim de domingo para vocês. Até mais.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.